Olá, eu sou a Priscila Cunha e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento e no cotidiano dos mineiros. Na semana em que celebramos o Dia Internacional das Mulheres, infelizmente, nós temos de tratar de um problema grave que tem se tornado cada vez mais frequente em Minas e no país. É o feminicídio, que é o assassinato de mulheres simplesmente por serem mulheres. Sobre isso, eu converso com Isabel Rodrigues, presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB de Minas. Bem-vinda ao Sem Protocolo, Isabel. É claro que a gente queria fazer esse programa na semana do Dia Internacional das Mulheres, com duas mulheres aqui falando de conquista, falando quanto a gente está ótimo, evoluído nessa questão, mas não é o que a realidade mostra para a gente, né?
Não, a realidade mostra ainda uma sociedade muito perigosa para as mulheres, em especial dentro do seu ambiente doméstico e dentro das suas relações mais íntimas, relações de família, relações de afeto, ainda um espaço de muita violência.
A gente completa aí 10 anos, né, da lei do feminicídio. Como que era antes da lei e como é que está nesse ponto? Que avaliação que você faz disso?
A norma, ela vem evoluindo, né? Então, quando a gente pensa que tem 10 anos que o crime ganhou um nome próprio, mas ainda assim ele não era exatamente um tipo penal, um crime específico. Nós temos direitos das mulheres sendo conquistados de forma muito difícil e muito lenta ao longo de todos esses anos. Quando a gente pensa, por exemplo, que no Código Civil de 1916, que ficou vigente até 2002, a mulher era tutelada para o exercício dos seus direitos, para receber uma herança, para assinar um contrato, para arrumar um emprego. Ela precisava da autorização do pai, do avô, do irmão mais velho, do marido, precisava de uma autorização. Que é o que acontece hoje, por exemplo, com os adolescentes. Eles são tutelados no exercício dos seus direitos. Isso acontecia com as mulheres até 2002. Isso é muito recente. O Código Penal, que hoje é vigente, ele é de 1940. Mas as normas penais anteriores reconheciam de forma expressa que o autor do crime, caso ele matasse a mulher, porém trouxesse à tona a justificativa da traição, ele seria isento,
honra, né?
Ele seria isento da penalização.
Sim.
Ele seria dispensado da penalização.
Sim.
Isso era previsto em lei. Hoje nós temos leis que já não aceitam isso. Nós temos entendimentos nos tribunais de que isso não pode ser nem sequer suscitado como matéria de defesa, né? Mas isso aconteceu também de forma muito recente na nossa história.
Por isso que foi necessário criar uma lei que deixe expressamente dito o crime contra as mulheres. Quer dizer, porque vai ter aquela pessoa sempre que fala, ser humano é ser humano, não pode matar. Para que tem que criar uma lei específica para mulheres?
Porque a nossa sociedade se desenvolveu sobre bases machistas, bases de distinção de gênero, situações que colocam a vulnerabilidade da mulher como um requisito. E isso a gente vê ainda no nosso cotidiano. O índice de violência, ele só existe porque ainda hoje a distinção de gênero permeia todas as nossas relações, desde que abrimos os olhos até o momento de dormir.
É como se a violência contra a mulher fosse uma coisa cultural, né? Que já
Sim.
vem aí, por isso que é preciso ter um reforço. Eu queria saber sobre você, Isabel. Quando foi que você decidiu, porque hoje você trabalha também, não só na OAB, mas também orientando diretamente mulheres que sofrem algum tipo de violência, né?
Sim.
Quando foi que você decidiu trilhar esse caminho? Teve algum episódio de violência, algo que te motivou, que falou, não, a gente precisa de reforçar essa área?
Eu trabalho especificamente com mulheres há mais de 10 anos. Hoje, na minha atuação profissional, inclusive, eu não faço atendimento de homens em processos de violência doméstica. Eu não trabalho com atendimento de homens, por uma questão de convicção pessoal mesmo e garantia do direito dele, de uma defesa adequada.
Mas você sempre teve essa coisa desde a faculdade? Ou que horas, que momento que você falou, não, esse é o caminho que eu vou trilhar, eu vou defender as mulheres?
Houve um processo na minha atuação profissional, houve um processo muito marcante, que foi uma tentativa de feminicídio aqui em Belo Horizonte, onde eu atuei, o agressor, inclusive, ele era um advogado também, e foi um processo muito difícil, porque a vítima, ela era de um relacionamento um pouco mais próximo de pessoas do meu escritório, então havia também uma questão de conhecer a pessoa e de entender o sofrimento dela. A partir daí eu comecei a questionar a própria OAB, o que a OAB está fazendo em relação a essa matéria. Então, desde então, a OAB abraçou essa pauta, vem desenvolvendo projetos relevantes. Hoje nós temos comissão específica, a gente tem atuações com atendimento de mulheres, promovemos eventos, promovemos debates. Até para a instituição, houve uma mudança e uma evolução de pensamento, né? Que é muito relevante.
E Minas ocupando aí o segundo lugar do ranking, né, de feminicídio, perdendo apenas para São Paulo. Onde é que a gente está errando, Isabel?
Minas Gerais tem uma peculiaridade, que é o pensamento de tradicional família mineira. Um pensamento conservador, um pensamento muitas vezes retrógrado. Uma expectativa de que mulheres tenham esse ou aquele comportamento, e isso, como é uma questão cultural, isso acaba influenciando. Além disso, nós temos as questões que são de políticas públicas, né? Existe um empenho de várias entidades, Ministério Público, Polícia, Polícia Civil, Polícia Militar, que vem se especializando, mas ainda assim falta a verba para assistência social dos municípios, o fortalecimento e destinação de verbas para as redes de enfrentamento, para o atendimento psicológico pós-violência. Então, as vítimas ainda encontram uma dificuldade muito grande para alcançar políticas públicas eficazes.
Entendi.
O orçamento de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, para essa pauta é ainda muito baixo, muito baixo. A dotação orçamentária é insuficiente, e quando a gente pensa que essa dotação orçamentária precisa atender, por exemplo, políticas de abrigamento, que é talvez a política pública mais cara, mais custosa, mais dispendiosa nessa matéria, porque exige um espaço físico 24 horas por dia, exige mão de obra qualificada, não só de segurança, mas de assistência social, de psicologia, de professores para atender os filhos dessas mulheres. É uma política pública cara, né? Então, o Estado não tem investido efetivamente no aprimoramento destas políticas.
O Estado não assinou o Pacto Nacional também.
O Estado não assinou o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E esse pacto garantiria, por exemplo, um aporte de verbas. E isso não aconteceu. Estou também na coordenação da rede de enfrentamento, e nós temos contato direto com a secretaria, a subsecretaria de políticas para as mulheres, e nos foi repassado que, para o entendimento do Estado, haviam pontos do Pacto Nacional que não se adequariam a Minas Gerais, e por isso a necessidade de não assinar no entendimento do Estado. Eu acredito que, como política nacional, o fato de Minas Gerais não assinar representa muito. Tem um impacto muito grande e muito simbólico e significativo de que talvez Minas Gerais continue ainda nesse ranking infeliz de estar liderando o número de feminicídios no país, uma grande, enorme quantidade de medidas protetivas sendo pedidas todos os dias no Estado. Um empenho enorme da Polícia Civil, por exemplo, a gente tem um número baixo de delegacias especializadas.
Especialmente no interior, né?
É, são, num estado que tem 853 municípios, nós temos 70 delegacias. Isso é muito pouco.
É, porque vamos entender isso assim. É, já é difícil para uma mulher vítima de violência essa força, esse ímpeto inicial de ir lá denunciar. Se a delegacia especializada está longe, especialmente para quem mora no interior, pode haver um número de subnotificações gigantescas, né?
A questão da subnotificação, ela passa muitas vezes pelo entendimento da violência, o reconhecimento do processo psicológico da violência. Mas quando a gente vê os equipamentos públicos não funcionando no momento em que ela tem aquela coragem para fazer a denúncia, a gente vê que a gente perde essa mulher na Sim. rota da denúncia, né? Só em Belo Horizonte a delegacia realmente funciona 24 horas por dia. Somente na capital. E a capital é muito distante de vários pontos
Com
do
certeza.
Estado. Então, o procedimento adequado para Belo Horizonte não é exatamente aquele adequado para o norte de Minas, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha. É, a gente tem... De Minas são muitas, né?
Sim.
Então, a natureza e a especificidade dos atendimentos precisa acompanhar isso. A gente não tem isso no estado.
Pois é. Existe um perfil das vítimas, assim, e também dos agressores? Vocês já conseguem mapear isso?
Não existe um perfil próprio para as vítimas. Nós vamos encontrar mulheres de todas as idades, desde menininhas recém-nascidas, bebezinhas, até mulheres idosas. A gente já teve situação de mulheres que já estavam falecidas no IML e foram vilipendiadas ali. Então, a violência contra as mulheres, ela acontece para qualquer mulher. É bem verdade que quando nós somamos vulnerabilidades, isso vai se mostrando de forma mais cruel. Por exemplo, a violência da mulher branca quando comparada com a violência contra a mulher negra. Ali, a mulher negra já somou duas vulnerabilidades.
E a mulher trans?
A mulher trans soma várias vulnerabilidades. Porque ela, inclusive, em virtude da homofobia, ela, inclusive, nem sempre é reconhecida como mulher. Então, nós temos uma dificuldade de lidar com os aspectos relativos ao gênero. Entender que gênero não é biologia, gênero é sociologia. É uma construção social. É um papel que se espera que seja cumprido. O que a sociedade quer da mulher? Então, quando a gente pega, por exemplo, um questionamento, aquela mulher não tem filhos, então ela é infeliz, ela vai ser abandonada na sua velhice, ela é obrigada a ter, mulher para ser feliz precisa ter filho. A maternidade, ela só é compulsória para a mulher. O pai não é exigido a paternidade compulsória. Aliás, é muito normal que os homens simplesmente abandonem as mulheres.
Sim. E existe uma cultura de não compreensão do que seja a violência, assim, de mulheres que estão sofrendo violência e ainda hoje, né, com toda a campanha que a gente faz, com toda a mobilização, não percebem, não sabem reconhecer um relacionamento abusivo, por exemplo?
Existe. Priscila, eu vou citar uma pesquisadora, ela é uma neurocientista lá do Distrito Federal. O nome dela é Regina Nogueira. Ela tem uma pesquisa extremamente rica e interessante sobre os efeitos da violência psicológica. E é essa violência que mais nos cria embaraços na lida com as mulheres em situação de violência. Porque a violência psicológica, ela é capaz de mudar o próprio funcionamento cerebral.
Sim.
E aí, quando o próprio cérebro está adaptado à violência, porque o cérebro é um órgão perfeitamente adaptável.
Plástico.
Né? Então, a gente pode, num dia de frio, a gente põe um agasalho. No dia de calor, a gente põe uma roupa mais fresca. É uma adaptação que a gente faz para o ambiente. No mesmo sentido, a violência. E aí, a mulher vai se adaptando e aquilo parece ser normal. A gente começa a enxergar, não, é porque ele está nervoso.
Ele é ciumento.
É porque ele é ciumento. Ele tem ciúme porque ele me ama. Ciúme
isso,
é sinal de amor.
De amor.
É, ele só faz isso porque o time dele perdeu.
Ou porque
ele bebeu. Então, vamos buscando ali artifícios para tentar justificar o que não tem justificativa. E com isso, a mulher nem sempre enxerga o ciclo de violência que ela está vivendo.
É, por exemplo, o estupro, né? Não, mas ele é meu marido, isso não é um estupro. Né? Como se fosse obrigação da mulher estar sempre disponível para o sexo, né?
O estupro marital, ele inclusive esbarra em questões até de ordem religiosa.
Sim.
Né? Quando a gente pega uma mulher que professa determinada fé de forma muito forte, de forma muito firme, dificilmente ela vai entender que aquilo ali não é uma obrigação. Que aquilo ali, a liberdade dela não foi abandonada em razão do casamento. A gente esbarra em todas essas nuances para poder buscar essa mulher e fazer com que ela enxergue a situação de como a vida dela com liberdade poderia ser diferente. É como ela pode exercer as liberdades de pensamento, de entendimento da vida, enfim, do que vestir, de como falar, de como se portar. Alcançar essa mulher em sofrimento mental é muito difícil.
Às vezes nem mulher, né? Nós estamos falando também de crianças, né? A gente estava falando aqui da plasticidade, Isabel, obrigada. Do cérebro e ainda maior infantil, né? A gente tem aí o neocórtex formando só com 28 anos. Quer dizer, são crianças que já vão de fábrica, né? Vamos colocar assim, com pensamento machista. Até as próprias meninas introjetando criações machistas que recebem em casa, vendo
Sim.
a forma como o pai trata a mãe e por aí vai. Você tem filhos, Isabel?
Tenho dois filhos, já adolescentes.
Meninos?
Uma menina e um menino.
Pois é. Como é que a gente cria? Eu também tenho dois meninos. Como é que... E isso é uma preocupação para mim. Como que a gente cria mudando essa realidade?
Não tem como mudar a realidade da violência contra as mulheres se não for pela educação. O caminho é esse.
Sim.
Não existe um outro caminho. Eu costumo falar muito como exemplo a questão, por exemplo, do cinto de segurança no carro.
Sim.
Eu fui uma criança na década de 80.
E era
bastava entrar no carro.
Que era loucura.
Podia
um carro
ser
com...
no chiqueirinho da Kombi, no porta-mala da Belina.
Crianças no banco de trás.
Vamos para o sítio, punha 10 crianças na carroceria, pegava a rodovia aí. E ninguém questionava. E, ok, as normas de segurança vão se aprimorando e há uma campanha intensa para que todos nós usemos o cinto de segurança. Então, hoje, a gente entra no carro, puxa o cinto e todo mundo compreende. A cadeirinha de bebê a gente compreende, o assento específico para criança. Então, se a gente muda a cultura para as normas de segurança, segurança ocupacional, segurança no trânsito, por que que a gente não está conseguindo mudar a norma de segurança para as mulheres? Pensando nas escolas, a gente tem uma legislação específica que determina que todas as escolas adotem pelo menos uma semana do ano para o debate sobre a violência contra as mulheres. Então, esse debate acontece e a escola é uma porta de denúncia enorme.
Sim.
Em especial as violências contra as crianças, seja ela de qual natureza for.
Sim.
Nesse caso mais recente, onde se debate um estupro de vulnerável, foi a escola que noticiou primeiro. Onde está essa aluna? O que aconteceu com essa aluna? Aciona os poderes públicos.
Você está falando do caso de um homem de 35 anos...
Exato.
Que se declarava marido de uma menina de
12. Então, assim, a escola noticia onde ela está. Então, as autoridades começam a procurar, identificam a situação e o processo, então, se desenrola. a escola é uma porta importante, até porque as crianças e adolescentes muitas vezes criam laços fortes com suas professoras.
Sim, às vezes com os colegas.
Confiam,
né?
Ali já e tem condição de contar, porque às vezes essa violência está vindo de dentro de casa, de alguém da família dela. Em geral, o abuso contra as crianças acontece por alguém da família ou alguém de muita confiança da família. Então, a escola é esse outro lugar onde a criança pode ser acolhida.
E que avaliação você faz do judiciário? Porque acho que esse caso chamou muita atenção, né? Colocou o judiciário ali sobre holofotes, né?
Sobre holofotes. E a gente enfrenta um judiciário que também é marcado pelo machismo, né? A presença feminina no judiciário, ela ainda é pequena. Como é pequena, por exemplo, nas casas legislativas.
Sim.
Ou como prefeitas nos municípios, né? No poder, no cargo mais alto do executivo dos municípios. A gente ainda tem uma participação feminina menor. E isso repercute na qualidade e no entendimento das decisões judiciais. O Tribunal de Justiça vem buscando, claro, o seu aprimoramento, tem capacitação para todos os seus magistrados e todos os seus agentes, de modo geral, todos os serventuários, passam por capacitações, mas a gente ainda esbarra com decisões que são realmente questionáveis.
Sim.
Quando nós falamos de segurança das mulheres. Quando um juiz ou uma juíza deixa de conceder uma medida protetiva para pedir, primeiro, um estudo psicossocial e coloca o estudo social à frente da própria segurança da mulher, o que ele está dizendo para o homem é que não houve violência.
Que o judiciário é um tempo não... que às vezes faz a diferença em manter aquela mulher viva.
Exatamente, exatamente. Quando a gente tem uma situação de risco e quem faz a avaliação de risco é a própria mulher. Ela que sabe o que ela está passando.
Sim.
Ninguém melhor do que ela para dizer eu estou em risco, eu estou com medo. O medo é um sentimento individual.
Falta trazer, Isabel, mais os homens para essa conversa?
Falta.
Como é que a gente chega neles?
A participação dos homens é o que, na verdade, faz a diferença para os índices de violência. Porque quando os homens não se abrem a esse debate e não se responsabilizam por esse debate, não entendem qual é o lugar deles nesse debate, a gente tem homens que repercutem a violência.
E temos homens em cargos importantes, né, em esferas importantes de poder.
De poder, em homens que estão em espaços de decisão. No julgamento do caso da Marielle, no STF, o voto da ministra Carmen Lúcia, e veja, a Carmen Lúcia é a única mulher no STF.
Sim.
Nesse momento.
Uhum.
O voto da ministra Carmen Lúcia trouxe um ponto que realmente nos incomoda. A programação, a organização daquele crime, primeiro pensou no assassinato de um vereador homem. Mas chegou-se à conclusão que matar a mulher era mais fácil. Por que matar a mulher é mais fácil? Por uma estrutura de gênero na nossa sociedade.
Sim.
Então, enquanto nós, sociedade, não entendermos o reflexo da violência contra as mulheres na nossa economia, no nosso cotidiano, no emprego das verbas públicas, dos impostos, enquanto nós, enquanto sociedade mesmo, não buscarmos mudar este cenário, vamos de mal a pior.
A gente falou um pouco sobre políticas públicas, né? Muito sobre a defesa da mulher vítima, mas também a gente precisa de uma integração de políticas, talvez, né, Isabel? Porque, por exemplo, a violência econômica, né? As mulheres que estão ali presas a um relacionamento abusivo porque não tem como sair, né? Falta também essa integração de políticas para a gente dar mais possibilidade para essa mulher sair, denunciar, retomar a vida, reconstruir.
A ampliação, você fala sobre a violência e os aspectos econômicos. O aspecto econômico é talvez um dos principais pontos de aprisionamento das mulheres. Aqui na Assembleia foi aprovada uma legislação específica do Banco de Empregos para as Mulheres em Situação de Violência. O que nós precisamos? Que esse Banco de Empregos seja ampliado. Que venha a iniciativa privada, grandes redes de supermercado, grandes redes de farmácia, que tem vários postos de trabalho, que tem possibilidade de deslocar essa mulher para um outro posto de emprego. Que a entidade privada venha junto ao Estado fomentar esse banco de empregos. Porque sem essa mulher ter uma verba, a tendência é que ela vai ficar, porque ela não está disposta a ir para debaixo da ponte carregando todos os filhos.
De jeito nenhum.
O judiciário, nesse ponto, é preciso dizer, as decisões das varas de família prejudicam infinitamente as mulheres. Se nós temos decisões dos juizados de violência, das varas especializadas em violência, que são questionáveis, nós temos um problema muito maior com as varas de família, que deixam de coibir a violência naqueles processos, que não reconhecem, por exemplo, que a mulher em situação de violência, talvez ela não consiga trabalhar, porque ela está em sofrimento, que a questão da guarda e da convivência entre o pai agressor e aquelas crianças precisa cautela. E que ele vai usar as crianças para prejudicar esta mãe, isto é comum nas varas de família. Uhum. Então, a conscientização em relação ao Tribunal de Justiça, muito além dos juízes de violência doméstica, passa também pelos juízes das varas de família.
E o que a OAB tem feito?
Nós, na OAB, temos alguns projetos em andamento. Nós temos projetos de atendimento a mulheres em situação de violência, em especial, obviamente, as mulheres advogadas, porque nós não estamos isentas da violência, ninguém está.
Ninguém está.
A OAB promove o curso Maria da Penha Itinerante, que leva a capacitação em violência de gênero para cidades do interior. E a gente vem rodando o interior de Minas Gerais, capacitando não só a advocacia, mas os agentes públicos locais, policiais, assistente social, a equipe de saúde, né? A gente busca com a prefeitura que esses profissionais venham participar também, para a gente buscar cada vez mais a melhor qualidade do atendimento.
Alguém que esteja nos assistindo agora, que percebe que está em uma situação de violência, o que que ela deve fazer? Qual que é o passo a passo?
Bom, a mulher sofreu a violência. Primeiro, acredite na ameaça. Não bota em dúvida, não. Acredite na ameaça.
Não é da boca para fora.
Não é da boca para fora. Procure a Polícia Civil. Não precisa ser a DEAN. Sua cidade não tem DEAN, vá em qualquer delegacia. Vá. Se tiver DEAN, vá à DEAN. Mas se não tiver, qualquer delegacia.
DEAN, delegacia especializada.
Delegacia especializada. Procure a Polícia Militar. A Polícia Militar tem um trabalho maravilhoso com a PVD. Procure a Polícia Militar em caso de urgência, ligue para o 190, fale o que está acontecendo. Pode procurar as redes de assistência social, CRAS, CREAS, CRANS das cidades, dos municípios. Pode fazer a denúncia no sistema de saúde, no posto de saúde. Em especial, a vítima de violência sexual, é importante que ela vá ao hospital fazer o protocolo das 72 horas, para que ela faça o tratamento imediato de urgência, preventivo de doenças sexualmente transmissíveis. É importante fazer a denúncia. Acredite, a maior parte das vítimas de feminicídio nunca registraram um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência e a medida protetiva são mecanismos eficazes de segurança.
Tá certo. Muito obrigada. Tá dado o recado.
Tá dado o recado. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E ficamos à disposição da Assembleia Tanto eu pessoalmente quanto a própria OAB fica à disposição de todos vocês.
Muitíssimo obrigada. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora, hein? A direção deste episódio é de Eric Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.